Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
E nós estamos de volta. Falar rapidinho aqui do nosso quadro lá, que é a nossa agenda. Não se esqueça, 6 de junho, turnê Segue o Sol, Teatro Caixete, em Niterói, na Roberto Silveira. Vocês vão assistir um show maravilhoso com a Natasha McKenna e o Marcelo Diamond, que esteve aqui fazendo uma homenagem linda ao Dia das Mães. Aliás, ele repetiu essa homenagem, tá? Tem foto dele aqui nos quadros da Rádio Rio de Janeiro, tá lá nas redes sociais dele. Entra lá que vocês vão ver, e a música que ele cantou aqui, apenas um pequeno trecho, tá na íntegra lá, tá bom? Mas nós estamos falando de obra social. E há alguns anos o Movimento Espírita teve o prazer de, entre outras coisas, receber um hino que, com certeza, por mais talentoso que todos nós possamos ser, esse hino, ele veio da espiritualidade. Porque, como diz o refrão, né? A obra é de Jesus, mas a tarefa é de nós, das nossas mãos encarnadas. Canção da Sopa, com Carlinhos Conceição.
É.
Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água refresca, um pedaço de pão. Água refresca, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz, pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz, pra quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz, pra quem dá e quem recebe.
Em nome de Jesus, né? Nós achamos, às vezes, que nós estamos dando uma coisa que é nossa, que a gente pode ofertar. Nós podemos ofertar amor, compreensão. Vocês notaram aqui que, rapidamente, Perenice delineou aqui que é o atendimento, ele é integral para as famílias, inclui as crianças no horário de contraturno, porque é extremamente necessário que essa criança, quando ela sai da escola com a informação, né, intelectual que a escola promove, ela possa ter a informação da educação social, da convivência social, para que ela tenha sentimento de pertencimento. A mesma coisa aquele que errou. Quem está sem pecado para tirar a primeira pedra? Nenhum de nós. Então, se quem erra reconhece que errou e quer refazer os passos, é preciso que uma porta se abra. O Instituto Maria de Lourdes está com essas portas abertas. E esse jovem que um dia escolheu alguma coisa que não era muito boa, e não era muito boa principalmente para ele. Porque quando a gente faz mal, o mal que nos faz mal não é o que os outros nos fazem, mas é o mal que nós fazemos ao outro. Então aquilo que eles fizeram vai reverberar de volta para eles. E se eles estão tentando consertar, por que não? Por que não ser um padeiro? Por que não ser um eletricista? Por que não fazer alguma outra coisa para que eles compreendam o motivo pelo qual nós estamos encarnados nesse problema, nesse planeta de tanta dor, com tantos problemas, com tantas dificuldades, mas nós podemos dizer que não há nenhuma que não possa ser superada. Ah, eu nasci sem perna, sem braço, fisicamente falando. Porque quando eu retornar ao plano espiritual, minhas pernas e meus braços estarão lá. Então não existe problema que não possa ser superado.
É verdade.
Pode não ser da maneira como nós gostaríamos, mas é da maneira que está nos planos de Deus, e não é plano para impor, não. A maioria das vezes esse plano, a grande maioria das vezes esse plano é de comum acordo.
É.
É a forma que a gente encontra de superar aquele equívoco de outrora. Então, o Lar Maria de Lourdes, gente, a gente escolheu também falar sobre o Divaldo junto com essa, porque o Divaldo ajudou, tá? Não vamos contar aqui a história, porque são histórias particulares da instituição e de pessoas, mas a Berenice recorreu a Divaldo mais de uma vez. E ele deu amparo. Porque a junção entre fraternidade, o conceito entre fraternidade e obra social, é nós podermos dar a cada um de nós a oportunidade de pertencer a uma sociedade onde espíritos em provas e expiações estão juntos. Eu posso não estar passando por uma prova, mas às vezes eu tenho uma expiação. E a expiação pode não ser nem comigo fisicamente falando, mas pode ser com outro que faz doer o meu coração.
É isso mesmo, porque eu falava com o Altivo lá do Centro Espírita Leon Denis, e o Altivo desencarna em 2006, né? E logo no início do ano. E lá no abrigo, nessa época, era o antigo orfanato. Então as crianças moravam lá e nós tínhamos a guarda daquelas crianças. E tinham casos assim, de alta complexidade, né? A Cláudia sabe, mas assim, não convém a gente falar aqui essas particularidades. Mas num momento assim, muito complexo, envolvendo uma determinada criança lá, e várias, foram três casos, foram três momentos. Mas um deles especificamente, eu escrevi para o Divaldo, coloquei no SEDEX para chegar no dia seguinte, isso foi em 2006, e eu mandei uma carta para ele pedindo ajuda, e eu falei, bom, eu vou mandar. Só que antes eu nunca tinha conversado com ele, mas eu sabia, a obra dele foi muito inspiradora. Quando eu vi que, quando o Aires, o filho da Dona Lourdes, veio fazer a proposta, que aí eu fui ver, que eu falei, o que que tem parecido com isso? E aí eu me deparei com a Mansão do Caminho, eu falei, olha, se uma pessoa fez, eu também posso fazer esse caminho, né? Do meu jeito, do meu tamanho, mas eu sei que tem. Ele abriu as portas, ele mostrou. E aí foi quando eu falei: olha, mas eu só faço se tiver a bandeira da doutrina, porque ele tinha a Joana e vai aparecer um espírito também para ajudar essa situação. Né? E mesmo que não fosse espírita, em qualquer obra do bem, o mundo espiritual está acolhendo, Jesus está acolhendo. E aí eu mandei uma carta para ele falando o problema, mandei no SEDEX para chegar no dia seguinte, e olha, uns três dias depois eu recebi a resposta em SEDEX. Primeiro veio uma pergunta do Livro dos Espíritos e a resposta pertinente àquele caso, e depois ele falando como é que eu deveria conduzir, e que em seguida ele estaria aqui também na Hebraica, que ele vinha nos meses de agosto. Então, em três momentos assim muito difíceis para mim, ele me orientou, né?
Como dizia Cora Coralina, feliz é aquele que aprende com o que faz. Mais feliz ainda quando ensina o que aprende. Divaldo ensinava aquilo que a espiritualidade ensinou para ele. E isso é muito importante, porque a obra social, com uma filosofia de sustentabilidade que dá compreensão, empatia, possibilidade de ajudar sem julgar, que busca incluir, desenvolver o sentimento de pertencimento para as pessoas que, por algum motivo, que cada um tem o seu motivo para passar pela situação, está à margem da sociedade, são chamados marginalizados. A gente acha que a palavra marginal é apenas sinônimo de ser fora da lei. E não é só isso. É isso também. Mas você está marginalizado porque você fica fora do contexto social onde as demais pessoas estão incluídas. E você fica fora. Então, uma obra social que tem esse norteamento, ela trabalha para isso, para promover o espírito. E o espírito pode ser promovido em idade infantil, adulta, na adolescência. A promoção é uma conquista. É uma conquista do espírito. Então, é fundamental que nós tenhamos, eu escrevi que eu não queria esquecer, Em mente que a combinação da obra social e fraternidade representa um chamado para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, onde a solidariedade, a empatia e o respeito mútuo são os valores fundamentais da sociedade. E isso porque essa obra social é uma grande família. E os espíritas nos disseram que a família é o núcleo principal da sociedade. Não é só as conquistas que a sociedade como um todo tem, mas a base que sustenta essa conquista, que é a família. Fale.
Lá no Abril, quando a gente faz algum vídeo para botar em algum lugar e tal, no final as crianças sempre falam assim: quer um mundo melhor? Junte-se a nós.
É isso aí.
Porque é todos os dias, 7 horas da manhã, nós nos reunimos para fazer um culto. E aí nós oramos, pedimos que Jesus envolva o Abrigo, as famílias, a comunidade. E a gente sempre usa uma frase, olha, que juntos e unidos, porque às vezes está junto, mas não está unido. Juntos e unidos construímos um mundo melhor para todos.
E essa construção, ela passa por tudo isso, gente. A Maria da Conceição que está dizendo que traz paz, saber dessas coisas, traz paz para nós também pesquisar, buscar, produzir o programa para a gente trazer para vocês uma informação que realmente seja a prática do que a gente aprende nos livros, né? Isso é que nos dá prazer de estar aqui. A Ana Rosa Brauin está dizendo que nós não temos noção do que vem no dia seguinte para nós, e não temos mesmo. Mas nós podemos ir construir tijolinho a tijolinho, dia a dia, um dia de amanhã melhor do que o que foi o de hoje. Porque hoje, certamente, com o pouco de informação que nós temos, nós estamos melhor do que o que nós éramos ontem. Então, o amanhã depende dessa melhora do dia a dia. E essa melhora cada um de nós pode fazer. Adriana Marcelo, isso é para você. Ela disse que é uma honra poder fazer parte da equipe da Rimadel. Eu mais ganho do que dou. Minha gratidão pela oportunidade. Eu tenho certeza que Berenice, quando fala, ela está representando um número enorme de pessoas. E essas pessoas também se sentem honradas de ter outras como você fazendo parte da equipe.
Nós costumamos receber as casas espíritas, né? São caravanas que vão lá, passa o dia lá, geralmente a gente marca no sábado, geralmente eu marco no quarto sábado, que é um sábado que eu não faço seminário, eu já não saio para ficar lá, e geralmente a gente agenda, as pessoas vão para lá, passam o dia, lá é muito grande, o horto é muito bonito, lá é um local muito bonito. Então, passa o dia, as pessoas envolvidas ali, almoçam lá, e a gente faz um estudo também, porque sempre tem que ter o estudo da reflexão da doutrina espírita. Então, a casa espírita, o grupo, o que quiser ir conhecer, é só entrar em contato e a gente recebe. É bom porque as próprias pessoas da comunidade que estão lá dentro, elas gostam de falar, elas gostam de dar o depoimento, sabe? É uma coisa assim bem, bem bacana.
Certamente, né? Tem quantas pessoas hoje lá, Berenice? Grupo?
São 220 grupo. Crianças. Num total dá umas 300 pessoas, mais ou menos.
É uma obra gigante, tá?
É.
Não sei dizer para vocês quantas pessoas estão envolvidas na Mansão do Caminho, mas a gente tem as informações que as crianças que chegavam como órfãs às portas da mansão, elas eram todas adotadas pelo Divaldo. Então ele adotou 600 filhos. Se ele não fosse sério, se as pessoas não confiassem no que estavam vendo, do que estava sendo feito por ele, nenhum juiz iria aceitar que ele adotasse 600 filhos. Desses 600 filhos do Divaldo, a sua grande maioria hoje são pessoas independentes, são pessoas úteis a si mesmo, principalmente, mas úteis à sociedade, médico, advogado, administradores, contadores, alguns que retornam à mansão hoje como colaboradores. E desses 600 filhos, ele já tinha agora, com o seu retorno à parte espiritual, mais de 200 netos e bisnetos. A gente fica com dois em casa, acho que vai enlouquecer. Você com 200 netos e bisnetos, você imagina. E essa era a missão do Divaldo. A nossa pode não ser a mesma, mas são 240 crianças que estão recebendo a oportunidade no Instituto Maria de Lourdes de voltar a caminhar, porque quando o espírito reencarna numa pressão psicológica e social muito grande, é porque ele paralisou na caminhada. Que nós estamos caminhando num processo de subida desde que nos tornamos espíritos, deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espíritos, que a gente está caminhando, mas às vezes a gente escolhe parar. Então precisamos às vezes da pressão para a gente sacudir a poeira e dizer: não, opa, peraí, eu preciso continuar. mas muitas vezes não temos pernas para fazer sozinho. E aí a espiritualidade nos empresta pernas, mãos e cabeças de outras pessoas que sabem que isso que nós fazemos, essa oportunidade de trabalhar, não interfere na nossa vida. Se você escolher você ficar dedicada 24 horas, você vai fazer. É uma escolha sua. Mas não interfere. Às vezes você tem 1-2 horas na semana para ajudar uma criança, um adolescente, uma mãe, um idoso a fazer qualquer coisa, a superar qualquer dificuldade. Isso já conta muito, porque você está promovendo aquele espírito à condição de retornar a caminhar. E é isso que instituições que têm obras sociais fazem. Então, essa instituição espírita... Desculpa, eu parei aqui para respirar, porque entrou aqui uma pergunta. Se Divaldo vai voltar reencarnado no Brasil, não sabemos. Não tem como a gente saber. Joana, nenhum dos outros espíritos, jamais disse o que iria acontecer com o Divaldo. Mas o que importa é como a frase de Joana disse aqui no início. Onde há um homem de bem, onde os grandes espíritos se encontram, eles se tornam claridades inapagáveis. Então ele não foi, ele está sendo essa claridade, sendo esse exemplo, sendo essa motivação para que a gente aprenda a fazer também. Agora, se ele vai voltar, quando ele vai voltar, isso compete à espiritualidade, porque nós temos que aprender. Mas como é que a gente sabe que aprendeu? Quando a gente consegue reproduzir.
É isso aí.
Então, nossa preocupação tem que ser reproduzir o que ele ensinou.
É. Você falou uma palavra aí, que é uma palavra muito importante, que grave na nossa mente, motivação. Que a gente tenha a motivação de realizar, de colocar em prática a doutrina espírita. Senão fica só no nível do conhecimento e a gente deixa uma grande oportunidade de colocar na prática. É, então participe, sabe, ou lá do abrigo ou de qualquer outro lugar, mas participe, se doe, tenha essa experiência de se doar, e vai ser muito bom para você. É, todas as pessoas que chegam lá no abrigo, principalmente na época da pandemia, que nós não fechamos, eu e meu marido, nós fomos morar lá, e muitas pessoas chegaram em situações assim muito, muito cruéis, inclusive numa depressão muito grande, e algumas falaram, olha, eu posso ficar aqui uns dias? Eu falei, pode, vai ficando aí, no centro espírita dormiu gente lá no colchonete, sabe, porque era um momento muito difícil, pessoas completamente abandonadas ficaram numa solidão em casa.
Um desnorteamento sem
que um senhor chegou lá na pandemia e falou assim, olha, eu estou desnorteado porque o negócio que ele fazia não tinha como fazer porque ele lidava com o público. Então foi fechado. Ele não tinha ninguém. Ele falou, olha, eu vou me matar. Eu não tenho escolha. Eu não tenho nem para onde ir. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu falei, fica aqui. Aí eu falei, sabe, eu não conhecia ele. Eu falei, olha, você se incomoda dormir no centro espírita? Ele, não. Então um dos 12 prédios é o centro espírita. Ele dormia lá. Eu falei, mas você tem que trabalhar. Porque a lei do abrigo é a lei do trabalho. Todas as pessoas trabalham. Da criancinha ao idoso. Todas as pessoas, tinha lá o idoso, chega lá, olha, vai botar, joga milho para as galinhas, mas ele tem que fazer
uma tarefa.
As crianças, no horto, todas as crianças plantam no horto, todas as crianças plantam na horta. Cada turminha tem o dia de passar pela horta, fazer a colheita e levar para a cozinha. Então, a lei de trabalho, ela é muito significativa e muito atuante.
Que se não fosse importante, não seria uma das leis de Deus.
Isso.
A lei do trabalho é a lei de Deus. Então, é uma das leis de Deus. Então, é necessário. Então, você ficou interessado? Está achando interessante? Não dá para a gente sair daqui para ir lá para Pau da Lima, em Salvador, lá nos Alagados, para a Mansão do Caminho. Mas dá para a gente ir. Aí agora eu vou pedir a Berenice, que deu o endereço do Instituto Maria de Lourdes, dá para a gente ir ali em Magé.
É.
E ver se dá pra gente fazer alguma coisa.
É.
Qual é o endereço?
É, quando as pessoas perguntam o endereço, né? Aí fala assim, Berê, mas dá uma referência. A referência é lá mesmo. Mas é perto de quê? É perto de lá mesmo. O que tem lá? Lá só tem lá. Porque a gente fica numa zona rural, né? Então, é o Instituto Maria de Lourdes, fica na estrada Maria de Lourdes Barbosa Pinheiro. Mas entrando no meu Instagram, ou no meu Face, ou no meu telefone, passando uma mensagem pra mim, eu demoro a responder. Mas eu respondo, mas eu demoro, porque às vezes não dá tempo de eu responder. Mas o meu celular é 99911-5386. Passo uma mensagem que eu mando a localização. Como é uma zona rural, realmente precisa de uma localização para chegar. Mas é fácil chegar, é muito fácil e muito simples chegar. Mas é no meio do mato e vale a pena.
Antes da Berenice fazer as despedidas finais, eu trouxe aqui uma frase para vocês que, para mim, é uma frase que eu procuro utilizar no meu dia a dia. Eu não sei de quem é a frase, tá? É uma dessas pérolas que chega aí da espiritualidade como autor desconhecido. A frase diz o seguinte: nós somos o que efetivamente fazemos. A prática leva à excelência. Então, nós somos resultado do que nós fazemos. Se nós fazemos coisas ruins, o resultado dessas coisas serão ruins. Porque nós somos o resultado disso. Busquemos a prática boa, porque a prática boa vai levar à conquista do ideal. Então nós temos que saber disso. Nós somos o resultado de nós mesmos. Nós não somos o resultado do outro. O outro cabe a si só. Eu vou caber a mim. Então que essas instituições que irão passar por esse programa a partir da data de hoje, espero que a gente consiga trazer toda semana, mas se não for, vai ser intercalado, mas vão ter algumas instituições aqui. Elas precisam de você, ouvinte amigo da Rádio da Fraternidade. Elas precisam do interesse do público, para que elas possam efetivamente cumprir as suas missões. Palavra tua para convidar o pessoal para lá, Maria de Lourdes.
Porque é uma oportunidade que todos nós temos de fazer o bem. Então, o nosso abrigo, ele acaba que ele é uma oportunidade de estabelecer o bem em nós. Vá lá, vá conhecer. Nas quintas-feiras tem palestra pública para todos. E passa o dia lá, que é dentro da natureza, é muito bacana, você vai gostar. Mas participe do bem, colabore, ou com prece, ou da questão financeira, ou doando as mãos no trabalho no bem. Não deixe de participar na construção de um mundo melhor.
Alguém aqui, né, está fazendo algumas perguntas, são perguntas que podem ser respondidas depois, mas fica o nosso agradecimento a você que pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, conversou conosco, falou conosco, entendeu a mensagem, o objetivo do programa Movimento Espírita em Foco, de trazer as instituições que têm obras sociais, porque nós precisamos colocar na prática, como disse a música do Carlinhos, a fé sem a caridade e sem obra é uma fé parada, que não evolui, que não cresce. Não adianta eu levar minha fé comigo de volta para o plano espiritual. Eu tenho que levar, mas não é só isso. Eu preciso trazer ela para essa oportunidade reencarnatória que a espiritualidade me proporcionou, que Deus me proporcionou, e dentro dessa oportunidade reencarnatória eu ser o melhor ou a melhor versão de mim que eu puder ser. Seja no dia a dia, seja no meu trabalho profissional, seja envolvida numa obra social, sendo fazendo parte de uma instituição espírita. Ah, mas eu não sou espírita. Não importa. Deus está em toda parte, em todos os lugares. E até mesmo quando a gente se dedica a uma prática do mal, achando que Deus está do lado de fora, Ele na verdade não está. Ele está esperando que a gente pare, para que Ele possa nos amparar, porque Ele está em toda parte. Que essa espiritualidade que recebeu o Divaldo possa rapidamente inspirar outras pessoas a fazerem um trabalho que coloque na prática aquilo que a doutrina espírita nos concita, nos ensina. Que o plano espiritual que sustenta cada um de nós, que o nosso amigo espiritual, nosso mentor, possa estar do nosso lado e a gente aprenda a deixar que ele esteja do nosso lado, para que nós tenhamos dias de paz, dias de tranquilidade. O planeta está entrando no processo de se regenerar. A obra é de Jesus, que é o nosso governador, mas a tarefa, ela é nossa. Trabalhemos com Ele, porque nós não estamos trabalhando para Ele, como muitas vezes a gente até fala. Estou trabalhando para Jesus. Não, Ele não precisa. Eu estou trabalhando com Jesus, que é bem diferente. Muita paz a todos.
Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.